Graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, o capítulo 12. E eu quero lhes falar hoje à noite sobre fé. O que é viver pela fé? Andar por fé? Viver em fé? O que é ter fé? Sobre isso que quero falar para você hoje à noite. Para quem está voltando de férias, boas-vindas. Para você que está ao vivo na internet, Deus te abençoe, onde você estiver. Estamos em Gênesis 12. Eu leio apenas o verso primeiro, que diz assim: o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade e à tua vontade. Nós não conseguiríamos chegar lá, não fosse o Senhor nos tomar pela mão, e não sabemos por onde ir, se o Senhor não nos guiar. E não podemos te encontrar, se o Senhor não vier ao nosso encontro. Não podemos te perceber, se o Senhor não se revelar a nós. Então, Pai, te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, toca a nossa vida nessa noite mais uma vez pela tua palavra. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu não gosto desse jeito de Deus falar com a gente. Ele é Deus, né? Ele fala do jeito que ele quiser, a gente é que tem que se amoldar, mas eu não gosto. Se Deus tivesse falado assim comigo, eu ia falar, menos. Preciso mais coisas, não é assim, você chega aí, vai, sai daí, vai para lá, abandona tudo, deixa sua casa, seus parentes, não é assim. Eu preciso de mais, preciso que o Senhor fale mais. Por exemplo, é mais ou menos assim que eu aprendi a me relacionar com a minha mulher. No começo do nosso casamento era um pouco complexo, assim. Ela falava assim para mim: você pode me levar numa loja? Aí eu dizia: claro. Aí a gente ia na tal loja. Aí quando saía da loja, ela dizia: agora vamos dar uma paradinha na minha irmã. Aí, dá uma paradinha na irmã. E agora, vamos para casa? Vamos para onde? Não, eu preciso parar ali para comprar uma flor. Aí vai comprar uma flor. E agora? Eu tenho uma hora no cabeleireiro, mas antes a gente podia passar ali no shopping, eu só vou entrar e sair, eu já sei onde eu vou, você não precisa. Aí com o tempo foi passando, eu fui entendendo que quando ela fala para mim, você pode fazer assim, assado, eu tenho que fazer uma série de perguntas. Porque tem que organizar, né? Porque primeiro vai para cá, depois vai para lá, depois volta para cá, a gente precisa de roteiro. E também a gente não gosta muito de ficar na mão dos outros. Aí você fala assim: a loja é onde? Você sabe onde é? Falo, vai indo aí que eu vou te mostrar. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Abraão. Vem comigo. Para onde? Por quê? Quando? Quanto tempo vai demorar essa viagem? Eu tenho mesmo que ir, não dá para você ir sozinho? Não, eu vou fazer de você uma grande nação, disse Deus a Abraão. Mas para o senhor fazer de mim uma grande nação, o senhor tem que me tirar daqui? Não pode ser aqui mesmo? Tem que me tirar da minha casa, da minha família, do meu país. Tem que me tirar da minha terra. Tem que me tirar da minha zona de conforto. O senhor tem que chegar e causar. O senhor tem que virar tudo de cabeça para baixo. O senhor não pode fazer a coisa aqui mesmo. Tá... O que nós precisamos é mais informação, Senhor. Falei com a Sara. Ela quer saber mais. Ela faz mala com roupa de frio ou de calor? Para onde é que nós estamos indo? Quanto vai custar para a gente essa viagem? Que sacrifícios a gente vai ter que fazer? Que mudanças, que adaptações a gente vai ter que fazer na nossa vida? E Deus é econômico nas palavras. Vem comigo, eu te mostro no caminho. Vem comigo, não faça muita pergunta. Vem comigo. Presta atenção em mim que você vai descobrindo na jornada. Falei, mas não dá para mostrar um mapa? Onde é esse lugar aí que o senhor vai me levar? Qual é o ponto de chegada? E Deus fala, para de perguntar. Vem comigo. E a gente diz, mas Deus, a gente precisa ouvir mais, precisa de mais informação. E Deus sabe disso. Nós que não sabemos direito por que a nossa necessidade de informação. Eu tenho algumas suspeitas. A primeira delas é que nós somos viciados em controle. Somos viciados em controle. Nós não queremos ficar na dependência de ninguém. Não queremos depender de outras consciências. Não queremos abrir mão da nossa autonomia, a nossa prerrogativa de decidir. Na minha vida mando eu, quem mandava em mim já morreu. Então eu quero mandar em mim. Eu quero saber para onde eu vou e eu quero escolher para onde eu vou, quando eu vou, com quem eu vou, porque eu sou viciado em controle. Eu não quero que ninguém decida por mim. Eu posso até seguir alguém, mas eu preciso estar informado a respeito de para onde estou indo. Porque este caminhar é necessário. Então eu sou viciado em controle. Eu quero afirmar a minha competência. Eu quero afirmar a minha dignidade. Dizer, olha, eu sei cuidar de mim. Eu sei cuidar da minha vida. Eu não vou me entregar cegamente aos teus cuidados. Eu quero cuidar de mim. Então nós somos viciados em controle. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e esse ano. Nós queremos saber quais são os planos, o que é que nós podemos esperar. Nós somos viciados em controle. E nós somos dependentes de certezas. Nós queremos saber exatamente o que vai acontecer e somos dependentes de garantias. Essa viagem será bem sucedida, vai dar certo, vai valer a pena, não vai acontecer nada no caminho. Aliás, eu preciso saber qual é o caminho para eu tomar providências, para se tiver algum imprevisto, eu... Talvez você diga, ah, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim na diligência, mas lá no fundo da alma, todo mundo é assim. É claro que tem gente que sai sem saber para onde vai, tem gente que não toma providência antes de sair, tem gente que não pensa direito antes de tomar decisão, tem gente que se atira, tem gente que arrisca, tem gente que vive na filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas essa gente... A gente não dorme bem à noite porque a cabeça fica rodando a respeito do futuro, para onde eu vou, o que é que vai acontecer, o que, que se espera de mim, e se não der certo, eu saio daqui e vou para lá, será que vai dar certo? E se não der certo? Bom, e se não der certo, vale tanto para quem vai, quanto para quem fica, porque o pior é você falar assim, eu fui e não deu certo. Bom, mas quem disse que daria certo se você não tivesse ido? Mas nós queremos garantias, nós queremos certezas. E mais, nós queremos explicações lógicas para as coisas. Nós queremos saber por que nós estamos indo. Por que está acontecendo isso com a gente? Por que é necessária essa mudança? O que é que Deus está querendo com isso? E nós somos também... mimados e melindrosos, porque nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos expectativas para o futuro, nós temos um futuro futuro imaginado. E quando esse futuro imaginado é furado por alguma razão, quando algum fato, alguma situação, alguma circunstância, alguma ocorrência, algum imprevisto, alguma surpresa da vida nos coloca num outro caminho que nos afasta desse futuro imaginado, nós fazemos o biquinho e fazemos o beicinho. Deus não me ama. O que é que Deus está pretendendo com isso? Por que Ele está fazendo isso comigo? Por que é que Deus não resolveu? Por que é que Deus deixou isso acontecer? Entra aí um sentimento de culpa. Deus está me castigando, eu devo ter vendido pão de queijo no dia da multiplicação dos pães, alguma coisa eu fiz. Por isso é que Deus está me colocando nessa situação. Fazemos o nosso melindre. Eu gostaria que a vida fosse assim. E esse mix que nos compõe, a necessidade de controle, a necessidade de certezas e garantias, e a nossa expectativa de que o futuro, conforme nós o imaginamos, ele se realize, é isso que atrapalha muito da nossa vida e nos tira o sono. E Deus chega na vida de Abraão e ele interfere e tira das mãos de Abraão completamente o controle. Não dá a Abraão muita explicação, se é que dá alguma explicação. Deus interfere na vida de Abraão e não lhe dá garantias de futuro. Vem comigo. Por quanto tempo? Vem comigo. E mais, Deus fura a agenda de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Ele convida Abraão a se entregar a uma vulnerabilidade total. Porque quem não sabe para onde vai, quanto tempo dura a viagem, o que vai encontrar lá quando chegar, está dependente de quem? De quem o levou na jornada. Abraão, o controle seu acabou. Aqui na sua terra, você mandava em tudo. Você conhecia cada palmo, você conhecia todos os seus empregados, você já sabia todas as rotinas. Aqui você estava no controle. O seu controle acabou. Agora nós vamos para um outro lugar. Aqui você já tinha encaixado todas as coisas, você estava na sua zona de conforto, você sabia a história, você viveu os fatos, você tem as respostas. Agora acabaram-se as respostas, agora é o tempo de você viver com as perguntas. E aquilo que você estava planejando para a sua vida, não vai acontecer mais, porque vai acontecer o que eu quero que aconteça. Se você vier comigo, vem comigo. É claro que para a maioria de nós, se não a totalidade de nós, Deus não aparece para a gente e fala: ei, Ed, saia daí, venha para cá, deixe a sua igreja, deixe a sua família, deixe o seu país, a sua cidade, e vamos embora. Para onde? Venha. Não aconteceu isso comigo. Mas já aconteceu, e não uma, nem duas, nem três vezes, de eu me perceber numa situação em que eu estou absolutamente fora do controle, em que eu me vi vulnerável e sem explicações e sem entender direito o que está acontecendo, nem porquê, nem para quê. E já me vi muita vez em situação em que o meu futuro imaginado desmorona na minha frente e eu digo: não vai dar. Plano B, plano C, porque o plano A já era, não vai acontecer. A vida nos coloca nessas situações. Como é que nós nos vemos na situação de Abraão? Sem ter o controle, sem ter as respostas e com uma sensação profunda de que o nosso futuro imaginado não se realizará. Como é que a gente se vê nessa situação? As notícias que nos chegam. Uma notícia que muda a nossa vida. Hoje mesmo, estava conversando com uma pessoa que disse assim, chegou em novembro do ano passado, eu fui convidado a buscar novos desafios, porque a área da minha empresa, pela qual eu era responsável, simplesmente deixou de existir. E eu liguei para os meus pares na China, na Inglaterra, na Alemanha, e falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós não existimos mais. Falei, e agora? Bom, agora nós não existimos mais. Mas tem um ano que eu refiz toda a minha carreira, eu refiz toda a minha vida, troquei toda uma história numa empresa para um novo momento e uma oportunidade maravilhosa, e depois de um ano os caras dizem para mim que eu deixei de existir. Estou grávida. É boa uma notícia. Eu conversei com um homem que me disse o seguinte, quando a minha esposa me ligou, eu estava em viagem, e ela me disse, estou grávida, foi a pior notícia que eu recebi em toda a minha vida. Ao mesmo tempo que, não estou grávida, foi a pior notícia que muitas mulheres já receberam na vida. Não, a senhora não está grávida. Perdi o meu nenê. Não, mas já tinha berço, já tinha quarto, já tinha nome. Não tem mais nenê. Minha mulher fez as minhas malas e colocou na calçada. Não tem mais casa, não tem mais mulher, não tem mais filho, não tem mais família. E levante a mão para o céu que você ainda tem mala. As perdas, as pessoas que perdemos, os contratos que não são assinados, ou nós sempre, ou temos a mania de pensar nas surpresas da vida como surpresas negativas. Mas e as notícias positivas? E quando aquilo que a gente sonhou acontece? E quando você convidou e ela disse, sim, essa, como é? Me belisca, muda tudo. E quando você fez a inscrição e foi aprovado? E quando você sonhou com a função e lhe foi concedida? E quando você planejou e realmente deu certo? Aí, a gente perde o controle da situação, a gente cai na vulnerabilidade da falta de respostas e explicações e não percebe as lógicas das coisas, e a gente vê que estava indo numa direção e tem que ir para outra completamente diferente. A nossa vida vira de cabeça para baixo. Foi Deus quem fez ou não foi? Deus causou o acidente? Deus poderia ter evitado, por que não evitou? Quer resposta, né? Quer certeza, né? Quer explicação, né? O que é fé? Fé é esta experiência que nos é possível quando a gente se vê sem as rédeas da vida nas mãos e a gente perde a ilusão de que controla alguma coisa nesse mundo, nesse universo ou mesmo dentro dessa casa. Pior é quando a gente perde a ilusão. Ou melhor, né? Porque perder a ilusão, diz o Cláudio, é uma coisa boa. Desiludir-se é legal. Ruim é ser iludido. Quando a gente perde a ilusão de que controla alguma coisa aqui dentro, inclusive, da gente. Você perdeu o controle. Você pensava que controlava, e você descobre que você não controla. Fé é a experiência possível quando as nossas lógicas, as nossas explicações e as nossas certezas não dão mais conta de nos sustentar na nova situação em que a gente se encontra. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que vai acontecer. Fé é a experiência que nos é possível quando o futuro que tínhamos imaginado desmorona e aquele sonho desaparece e vira nuvem de fumaça. E a gente cai num vazio e dá de cara com outro cenário, com outro quadro, com outro universo de possibilidades que não necessariamente nos agrada. Quando a gente perde o controle, as certezas, as respostas, quando a gente perde o rumo na vida, a gente costuma dizer assim, quando puxar o nosso tapete, a gente ficou sem chão, aí é hora da fé. Fé é colocar-se nas mãos de Deus e dizer a Ele o seguinte, Deus, eu não controlo nada. Me perdoe a minha pretensão e me perdoe o tempo em que eu julgava que controlava. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu não sei. Fé é colocar-se nas mãos de Deus e dizer a Ele, o que eu imaginava do meu futuro não vai se realizar. Mas eu me entrego aos teus cuidados e eu me coloco nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Isso é fé. Fé é esta confiança no cuidado e no amor de Deus, apesar da nossa absoluta falta de controle, falta de respostas e apesar de todos os nossos sonhos e perspectivas de futuro estarem desmoronando. Se você conseguir dormir bem num dia assim, você é uma pessoa de fé. Se consegue dormir bem sem respostas e certezas e garantias, você é uma pessoa de fé. Você consegue pensar que uma desgraça pode acontecer, não estou rogando praga, não nada, só estou, pode acontecer na sua vida amanhã, e mesmo assim você dormir bem, você consegue dormir bem, você é uma pessoa de fé. Se os seus castelos desmoronam, os seus sonhos desmoronam, e você diz assim, bom, Deus sabe todas as coisas, caiu, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor, e eu vou dormir. Você é uma pessoa de fé. Quem aqui é uma pessoa de fé? Boa. Aqui nós somos tudo pessoas de igreja. Mas ser pessoa de fé é outra coisa completamente diferente. Aí você diz assim, pastor, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa hoje, ajoelhar lá no pé da minha cama e vou falar, ó, Deus, o Ed falou que é isso aí mesmo. Eu não sei nada, eu não faço a menor ideia, eu não controlo nada. Então, ó, o Senhor se vira aí, que a vida é o Senhor que inventou, e minha vida está aos teus cuidados e vou dormir. É isso que você vai fazer? Mais ou menos. Porque você tem que tomar decisões. Você tem que fazer escolhas. Amanhã você tem que trabalhar. Você tem que inclusive decidir se você quer continuar trabalhando lá onde você trabalha. Está 10 anos que você está infeliz lá. Ninguém me dá oportunidade aqui, essa empresa é corrupta, aqui todo mundo puxa o tapete de todo mundo, aqui ninguém reconhece o valor de ninguém, eu tenho uma competência e já vi 3 vezes outro cara entrar no meu lugar, isso aqui é injusto. Você está quanto tempo lá? 10 anos! A culpa é sua. Você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão a respeito do seu casamento. A respeito das suas amizades. Você tem uma decisão. Você tem que tomar decisões. Você não pode deixar que a vida te leve. Você é responsável. Mas aí, quando você tem que tomar a decisão, quando é? É quando a circunstância exige que você decida. Porque enquanto ninguém te mandar embora daquela porcaria, daquela empresa que não te reconhece, você vai ficar lá. Enquanto não aparecer uma outra oportunidade de trabalho, você vai ficar lá. Esse traste com quem você vive, enquanto ele não morrer, você vai ficar com ele. Esse relacionamento nocivo. Sei lá. Mas quando chega uma hora em que você tem que decidir e não dá para escapar, você tem que tomar uma decisão, aí o que, que você faz? Você finge de crente. E aí você começa a orar assim: Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? Aceito essa proposta ou não aceito? Mudo ou não mudo? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço? Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade, Senhor? E sabe o que acontece quando você começa a orar assim? Nada. Deus não fala nada. Deus, ele tem essa capacidade de deixar a gente orando, falando: Senhor, qual é a tua vontade? E ele não falar nada. Não manda um anjo, não manda uma carta pelo correio, não manda nada. A gente jejua, ele não fala. Não manda um e-mail, um SMS que seja, não fala. Não fala. Mas a gente quer que ele fale. Por quê? Porque aí quando ele fala, a responsabilidade é dele. Se ele não fala nada, a responsabilidade é nossa. Como a gente não quer assumir a responsabilidade, porque a gente é muito assim contraditório, a gente quer dizer que a gente é o bom, que a gente manda na vida, só que na hora de assumir mesmo, a gente empurra para Deus. Mas como ele não fala nada, a gente dá um jeito de dizer que ele falou. A profetisa vem para você e diz assim: eis meu servo, que te coloco diante de uma nova porta. Ah, Deus falou. Eis meu filho, tempo de mudança. Ah, Deus falou. Falou o quê? Você pergunta para a profetisa assim: minha senhora, tempo de mudança no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, é com meu pai e com a minha mãe, é na minha carreira profissional, é no meu time que eu torço, é tempo de mudança em quê? Sabe o que a profetisa vai te dizer? Ó, volta domingo e fala para mim, se ela não vai responder assim. Tempo de mudança em quê? Ela vai dizer: eis meu filho, que isso é mistério. Mistério. Não resolve. Oráculo não resolve. Aí, opa, quero ouvir essa. Oráculo não resolve. Aí a gente vai para um outro caminho. A gente vai... Está engraçado aí. Aí a gente vai por um outro caminho. O outro caminho é assim. A gente fica lá orando, pedindo a vontade de Deus. Deus não fala nada. Quando Deus não fala nada, a gente faz o quê? Não faz nada. Aí vem um outro cara, convida ela para jantar, ela vai. Aí você tem a cara de pau de falar assim: aqui não era mesmo da vontade de Deus. Aí você fica estacionado e fica estacionada na sua vida. Aí pior, você se frustra, você se culpa, você começa a ficar com raiva de Deus, você se revolta contra Deus. Então você tem que fazer o quê? Ed, chega a uma conclusão aí. Porque se eu não tenho controle, eu não tenho certeza, o futuro não depende de mim. E Deus não fala nada qual é a vontade dele, e agora? E agora, meu amigo, minha amiga, levanta e vai viver. Faça seus planos, desculpa a expressão, dá seus pulos. Faça seus planos. Tiago capítulo 4 diz isso categoricamente. Pensa assim, o que é que eu quero fazer esse ano? O que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu gostaria que acontecesse? Para onde eu quero ir? Com quem eu quero ir? Aí você tem os seus valores, você tem as suas prioridades, você tem as suas condições, você tem a sua ética, você tem os seus amigos e amigas espirituais, os seus conselheiros, você tem a Bíblia Sagrada, você tem a oração para pedir a Deus sabedoria, você faça tudo isso e faça a sua escolha e tome a sua decisão e levante-se e saia e vá viver. E antes de você se levantar e sair para viver, você diz assim, Deus, eu sei que eu não controlo a minha vida, eu sei que não tem explicação para tudo, eu sei que o futuro está em aberto, mas no exercício da responsabilidade de viver que o Senhor me concedeu, eu estou tomando uma decisão e eu vou para lá, eu estou indo para lá. E se estou indo para lá, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Tiago diz isso, você quer ir para tal cidade, fazer tal empreendimento? Pois faça seu plano, tome suas providências, levante-se e vá. Mas diga a Deus, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A minha vida está nas tuas mãos, é tua. Eu não controlo, eu não sei tudo e o futuro está em aberto. Eu não tenho garantias de nada, mas no melhor da minha consciência, eu digo ao Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, tudo o que eu devia, e a melhor decisão que eu consigo tomar nessas circunstâncias é essa aqui. Eu vou, todavia seja feita a tua vontade. Porque esse é o conselho de Deus a Abraão. Se é verdade que o Abraão fez um monte de pergunta para Deus, eu gosto de imaginar que é verdade. Abraão, sai da tua casa, vamos para uma terra que eu te mostrarei. E o Abraão começou a falar assim, onde é que fica? É para que lado? Eu levo a Sara, levo quem? Eu sozinho, o senhor está chamando a família toda. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar grana aqui para levar? Ou o senhor vai mandar corvo no caminho? O que eu faço? Deus teria dito para Abraão, Abraão, abra sua Bíblia em Gênesis 17, 1. Aí o Abraão abriu em Gênesis 17, 1, onde está escrito, anda em minha presença e ser perfeito. Para de perguntar, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, evidentemente, não significa ser sem pecado. Ser perfeito significa ser íntegro, ser verdadeiro, ser autêntico, não dar desculpas para nada, não racionalizar nada. Ser perfeito é ser inteiro diante de Deus. Seja honesto, Abraão, anda comigo e seja honesto, porque eu vou guiar você e eu vou conduzir você. O que é andar na presença de Deus e ser perfeito? É chegar no fim do dia e dizer, Deus, o Senhor sabe que hoje eu fiz de tudo para viver com dignidade na tua presença, a minha vida é tua, o Senhor põe, o Senhor dispõe, eu estou com a minha consciência tranquila. E eu te agradeço pelo dia que eu vivi. E eu vou dormir agora debaixo do teu cuidado, porque é debaixo do teu cuidado que eu vivo. Isso é andar na presença de Deus e ser perfeito. Mas andar na presença de Deus e ser perfeito também é você chegar no fim do dia e dizer: Deus, o Senhor viu que hoje eu fui mal. Eu deixei a desejar. Eu falei o que não devia, fiz o que não podia, eu vacilei de novo, eu fiz de novo aquele negócio que eu falei para o Senhor que eu não ia fazer, eu fiz, o Senhor viu que eu fiz, o Senhor sabe que aquela decisão que eu tomei foi covarde, Deus, o Senhor sabe que eu sabia o que eu devia fazer, mas eu não tive coragem de fazer, Deus, o Senhor sabe, e Deus vai dizer assim: sim, eu sei de tudo. E eu me agrado muito de saber que você também sabe. E eu me agrado muito de saber que você não varre nada do que está na sua alma para debaixo do tapete. E eu tenho muita alegria de ouvir a sua oração honesta, íntegra, perfeita diante de mim. Anda em minha presença, anda diante de mim e ser perfeito. O que mais nós podemos esperar? O que mais é razoável prometer? Acha que eu posso aqui prometer que os seus planos para esse ano vão dar certo? Acha que eu posso prometer a você e lhe dar garantias de que tudo o que é bom vai acontecer com você esse ano e que nada de mal e que nenhuma notícia ruim você vai receber esse ano? Você acha que é possível? É honesto? É correto? Se sustenta pela Bíblia Sagrada? O que é que nós podemos fazer juntos aqui? O que nós podemos fazer juntos aqui é dizer: Deus, nós somos o povo da fé. Ah, é o que é ser o povo da fé? Nós somos o pessoal que sabe que a vida não está na nossa mão, a gente não controla. Nós somos o pessoal que sabe que não tem explicação para tudo, que a gente não alcança, se é que tem, quando tem. Nós somos o pessoal que tem perguntas mais do que respostas. Nós somos o pessoal que descobriu que é vulnerável. Nós somos o pessoal que já sabe que não tem garantias para o futuro. Mas nós somos o pessoal que sabe que depende de ti. Nós somos o pessoal que confia em ti. Nós somos essa gente que sabe que tu és bom, e que tu és bom, e que a tua misericórdia dura para sempre. Nós somos o pessoal que colocou a vida nas tuas mãos. Nós somos o pessoal que pede sabedoria ao Senhor. Nós somos o pessoal que confia no teu caráter. Nós somos esse pessoal. E nós queremos andar contigo, andar em tua presença. E nós estamos aqui com a nossa consciência limpa diante de ti, de que estamos fazendo o melhor que a gente pode. E sabemos que o melhor que a gente pode não é tudo que o Senhor gostaria, mas é o melhor que a gente pode. E a gente te agradece, porque o Senhor pega a nossa vida com essa dedicação que a gente faz da nossa vida. Nós somos esse pessoal da fé. Sem controle, sem expectativas, sem ilusões, sem muitas certezas, sem muitas respostas, mas absolutamente tranquilos pelo fato de que, se os dias forem bons, os pastos forem verdejantes e as águas forem calmas, Deus estará conosco e nós estaremos com Ele. E se os dias forem maus, e se vier amanhã um tempo em que nós vamos ter que atravessar o vale da sombra da morte, também Deus vai estar conosco. Isso aqui é andar pela fé. E eu não vou dizer a você: olha, vai dar tudo certo. Isso aí é desejo. Isso aí é pensamento positivo, não é fé. Mas o que eu posso dizer a você é: Deus vai estar lá. Não saia debaixo ou de debaixo da mão de Deus. Não entre em crise no seu amanhã. Deus está com você. O Abraão ouviu de Deus o seguinte: o que pode acontecer lá no futuro, Abraão, é você não andar na minha presença. É você sair. E esse é o pior caminho para você. Fica comigo, anda na minha presença. Mas e se eu pecar? Fica na minha presença e diz: pequei, eu vou entender. E se eu fizer errado? Fica na minha presença e diz: fiz tudo errado. Aí a gente começa de novo, eu vou entender. Mas não deixe de andar na minha presença. Mas ande na minha presença de maneira verdadeira, de maneira honesta, de maneira íntegra, de maneira autêntica. Aí está a sua segurança. Andar com Deus, qualquer que seja o seu amanhã, dependendo de Deus e descansando a vida no cuidado de Deus, isso é andar por fé. Isso é viver pela fé. Isso é ser uma pessoa de fé. Quem é a pessoa de fé? Aquela que confia no caráter de Deus. Meu amigo me disse, me ensinou, Deus é bom e sabe amar. Quem descansa a vida no cuidado de Deus, qualquer que seja o futuro, qualquer que seja a circunstância, essa é uma pessoa de fé. E eu queria convidar você a olhar para essa mesa e lembrar o que disse o apóstolo Paulo: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, eu não sou uma pessoa sem pecado, ele vai dizer, eu sempre soube disso, e eu sempre te amei apesar disso. É isso que essa mesa lembra para nós. Deus nos ama, e é com Ele que a gente tem que andar, de maneira íntegra, autêntica, verdadeira. Desejo aos senhores, é claro, o melhor dos dias, o melhor dos anos. Desejo a todos vocês realizações extraordinárias, mas o que mais lhes desejo é a experiência de fé. É que tenham essa coragem de depositar a vida aos cuidados de Deus, seja qual for o amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém.